Olá, amigos. Em 10 de setembro, estamos abrindo a Semana do Boi aqui, dando uma olhadinha de como vão estar as escalas, como estão as cotações nesse primeiro dia, então. Vamos a Presidente Prudente com de sempre Boi Gordo. Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindical de Presidente Prudente, sempre presente aqui com a gente, uma das principais referências naquela praça importante aí do boi ainda. Um pouco que resta de boi aí no Oeste, né, seu Carlos Biancardi? Boa tarde, seja bem-vindo aí.
Boa tarde, Giovanni. Obrigado aí pela oportunidade de a gente estar conversando. Realmente, não existe boi de pasto, né? O que existe aí é algum confinamento que está liberando o seu gado. Mas os pastos, realmente, talvez ainda dentro de uns 30, 60 dias aí, a gente não vai ter possibilidade de jogar boi.
Exato. Sabe, Biancardi, o que a gente tem visto, se acompanha a gente, você sabe bem, a gente tem visto que aliado a essa baixa restrição de baixa oferta de animais, né, essa restrição aí de oferta, as exportações, mesmo que elas sejam mais importantes em uma outra região, está ajudando também a dar uma certa firmeza, né, de uma maneira geral no estado de São Paulo inteiro, né? Aí, Presidente Prudente, você nota isso também, Biancardi?
Também. Um dos grandes subsídios daqui, o Marfrig, ele só compra gado para exportação. Ele não tem mercado interno. Né? E o grande mercado consumidor dele é a China. Né? Ele conversa lá com o pessoal encarregado da compra e tal. Eles ainda me informaram que não, mesmo esse conflito aí, China, Estados Unidos, não está afetando. Então, o mercado está fluindo normalmente para esse gado, né, que tem a qualificação necessária para exportação.
Exatamente. E isso aí acaba, né, Biancardi, acaba puxando um pouco as ofertas em outro, mesmo naquelas unidades que não fazem exportação, né, Biancardi? Ajuda a dar enxuga um pouquinho o mercado, né?
Com certeza. A redução significativa da oferta em função da seca, é lógico que ela já encerra um aumento das cotações. Né? E o mercado de exportação fluindo normalmente, como as notícias que nós temos confirmam, é evidente que isso representa aí um estímulo, aí um indutor aí das exportações um pouco melhores. É o que aconteceu. Realmente, desde o início da seca, aí, com a redução da oferta, nós estamos tendo gradativamente aí, pequenos aumentos, aí, pequena recuperação das exportações.
Exato. Biancardi, você sabe que a gente ouve o Brasil inteiro e regionalmente. Embora a gente tenha sempre as referências das principais empresas e instituições que fazem levantamento, sempre é bom a gente ouvir o produtor, o agente regional, que aquele que está com a mão na massa no dia a dia. Então, nesse caso, Biancardi, como que você tem visto aí com os parceiros aí de Prudente a abertura da semana e as escalas aí, mais ou menos, Biancardi?
A escala, a gente mantendo aí no máximo uma semana. Às vezes, em alguns casos, até menos, 3, 4 dias. Mas isso está de acordo realmente com o contexto que nós estamos comentando, né? Essa redução de oferta, praticamente só boi de confinamento, né? Então fica até mais fácil de engrenar essa escala em função do acabamento dos animais de confinamento.
Exato, isso está mais... Tá girando em torno de quanto, mais ou menos, aí, boi balcão?
No máximo uma semana. Qualquer venda aqui, quem tiver animais prontos para abate, no máximo uma semana, conforme o caso... 3 dias, 4 dias.
Entendi.
Os caras estão bem curtos.
E no giro de preço, na faixa de quanto aí, mais ou menos? Aí,
eu acho que na sexta-feira foi feriado, hoje também não tem mercado. Os últimos preços aí que eu vi, estão na faixa de 146, 147.
Né? Tá, alguns, Provavelmente amanhã que eles vão sair um pouco mais para as compras, né, Bianca?
Isso, amanhã começa, reabre o mercado, reabre as compras. Uhum. Mas não, eu não vejo assim espaço para mudar muito isso, né? Às vezes algum lote melhor, né? Uhum. Maior, e em função do interesse também do frigorífico, de quem tinha sua escala, pode até a gente estender um pouquinho mais aí, um ou dois metros da rua. Uhum. Mas eu imagino que deve se manter mais ou menos em torno disso.
O que a gente tem visto é mais ou menos isso, viu, Biancardi? Por exemplo, aí no norte, na região norte de São Paulo, aí pegando aquele todo o vale do Rio Grande, como tem muitos grandes confinamentos, né? Então dá para perceber que os grandes confinadores, eles fecham lotes aí com os frigoríficos. Enquanto isso, os frigoríficos deixam algumas janelas aí para pegar algumas ofertas, né, Biancardi?
É verdade, é isso aí. Uhum. Os filhos estão já se organizando de uma maneira que eles não se assustam mais com a escala curta. Eles fazem um planejamento em cima disso, em cima do que você falou, da compra de grandes produtores, grandes cultivadores. Então eles já têm uma escala planejada, às vezes por um prazo muito maior. Uhum. Que não impacta muito em questão de preço. Né?
É como você citou o caso do Marfrig, né, Biancardi? Eles têm uma planta que gira só a exportação, eles já estão fechados praticamente com os fornecedores deles, já devem ter escala fechada já para bom tempo.
Exatamente,
né?
Exatamente. Embora eles estejam matando dessa escala pequíssima, uhum. mas eles já têm escala de compra já mais alongada.
Mais alongada, né? E olha...
Que dá tranquilidade para eles de mantendo a média de...
E olha que para a China não é tanto boi Europa, não, né? É boi comum mesmo que vai para lá, né, Biancardi?
Boi comum. Mas tem algumas exigências, né?
Claro. É verdade. E, Biancardi, a gente estava dando uma olhada também no final da semana, o diferencial de base para Mato Grosso do Sul praticamente caiu para 3% e poucos em relação a São Paulo, né? Quer dizer, isso significa que não tem nem expectativa de ninguém trazer boi de lá agora também para suprir um pouco a necessidade de locais, né, Biancardi?
Não tem. Isso é consequência também, lá no Mato Grosso do Sul, também da situação de gado. Uhum. Né? O senhor se vê obrigado a aproximar mais, um pouco mais do preço de São Paulo para poder ter mercadoria, para ter abate.
É verdade.
Então, isso aí. Uhum. Isso só vai se normalizar ou regularizar, né, em termos de mercado, na hora que escolher bastante, as pastagens se recuperarem e começar a ter oferta maior de gado.
Perfeito. E, Biancardi, a gente está olhando o seguinte, né? A gente vê que o consumo não anda muito apetitoso, né? Para pegar um jargão aí, já que estamos falando de carne, né, Biancardi? E provavelmente não deverá continuar mesmo com as eleições, né? A gente está vendo aí que o endividamento das famílias está crescendo, e isso, as expectativas também de emprego, do último dado da Fiesp, também demonstra que o empresariado não está otimista, né, na geração de emprego. Isso joga um banho de água fria ainda no consumo, né, Biancardi?
É claro, o consumo depende de renda. Né? Uhum. De renda depende de emprego. Uhum. Se nós não temos emprego, não temos uma boa percentual da população desempregada, dificuldade de renda, não dá como imaginar que o consumo vai aumentar em cima disso.
Exato.
Né? Eu também não sou otimista em relação à questão do lado do consumo. Aquelas famílias que estão estabilizadas, que têm uma renda, elas continuam consumindo como sempre consumiram.
Claro.
Não há motivo nenhum para aumentar, que já está em nível satisfatório. Uhum. O que precisaria, aqueles que não estão consumindo, irem para o mercado.
Exatamente.
E
trazer.
Esse é que é a dificuldade, porque não está havendo. A economia, de modo geral, não cresce. Não cresce, não gera receita, não gera renda. E com isso o mercado fica estagnado, como a gente tem enfrentado aí nos últimos tempos.
É, sempre tem um repiquezinho na primeira semana, né, Biancardi? Primeira semana do mês, depois cai. Agora tem muita gente que ainda vive uma certa expectativa com as eleições, mas as eleições desse ano são eleições pobres, né, Biancardi? É, a gente não espera que vá haver... que vai haver muita derrama de dinheiro aí para fazer festa, para levar eleitor para tudo quanto é lado. Então, imagina-se que também não vai ser, dessa vez, vai ser um ponto fora da curva, né?
Não vai. Aliás, isso eu acho que é um ponto positivo, né, que foi apontado nas últimas eleições, aí a legislação apertou nas campanhas muito caras, né? E por outro lado também, nós estamos numa fase de insegurança. A gente não sabe realmente o que vai acontecer com o futuro do país depois dessas eleições. Né?
Exato. É,
então é evidente que as pessoas também se preparem com relação a essa situação. Não há aquela euforia de falar, bom, agora a coisa vai mesmo. Então eu não vejo isso. Eu vejo todo mundo assim, apreensivo aí, né? Fazendo a sua opção, já escolhendo o seu candidato, mas não no sentido de falar, bom, agora eu acho que o Brasil vai tomar jeito e nós vamos crescer juntos e tal. Não, isso, infelizmente, não está havendo, não.
É, exatamente. Biancardi, a gente, então, para a gente concluiria da seguinte maneira, eu queria ver a sua opinião. Nós estamos já no praticamente meio de setembro, a seca continua, a restrição de animais, portanto, ainda vai ter um pouco, vai se alongar um pouco mais ainda. O primeiro giro de confinamento, como nós falamos, ele só pegou mesmo os grandes confinadores, né? São aqueles que fazem confinamento contínuo, né, Biancardi? Então, provavelmente, eles vão continuar fazendo os seus planejamentos. Mas se a gente analisar, então, esse consumo muito devagar, seca ainda prolongada, restrição de animais, a gente pode ver que, provavelmente, o segundo giro do confinamento está com cara de que vai atrasar um pouco, né, Biancardi?
Eu acredito que sim. E tem um outro fator aí também que tá pesando, né? O confinamento encareceu, né? Nós tivemos aí até o ano passado uma média de R$7 de cabeça dia. Hoje, pelas informações da internet, esse valor já subiu para 9, né? Então, eu não sei se vai haver muito empenho em manter o confinamento, ampliar o confinamento. Eu acho que está pensando bem sobre isso.
Exato. Naturalmente que aqueles que fazem o ciclo anual, eles vão para um confinamento. Os outros são aqueles que vão ficar esperando ver como que vai reagir lá para outubro, novembro, em termos de final de ano, né, Biancardi? Alguma expectativa ligada ao consumo, 13º, e provavelmente olhar como fica a B3, o mercado futuro aí, né?
Sem dúvida. Eu acho que essa é a visão predominante aí no contexto que a gente está vivendo aqui.
Perfeito. Biancardi, foi um prazer, então, tê-lo mais uma vez aqui, abrindo a semana, né? Uma semana aí já praticamente, já começando a encurtar a nossa distância para as eleições, né, Biancardi? Vamos lá, vamos esperar que esse Brasil funcione a partir de janeiro do ano que vem, né, Biancardi?
Sem dúvida, esperança sempre, né? E manter o pé no chão, mas otimismo, né?
Perfeito. Biancardi, até uma próxima, boa semana para você. Muito obrigado, viu?
Obrigado, Giovanni. Estamos sempre às horas aqui. Tá?
Ok, um outro para vocês, então. Presidente Prudente, como todas as regiões aí do Centro-Sul, praticamente sem animais, né? Tá restrição total, mas o Marfrig lá da região, lá do Oeste de São Paulo, né, que só exporta, a unidade de lá só compra boi para exportar, acaba puxando um pouquinho, segurando um pouco mais a firmeza, junto naturalmente aí em companhia com essa falta de animais aí, né? 146, 147, como semana passada foi uma semana curta, as escalas provavelmente vão abrir amanhã, mas Biancardi, do Sindicato Rural da cidade, acredita que vai ficar ainda numa semana mesmo, no máximo, às vezes caindo para 4, 5 dias. Notícias Agrícolas vai aguardar, eu sempre acompanhando o resto do estado. Por enquanto, vamos ver o CPEA, quinta-feira, dia 6, exatamente, R$ 148,20, com alta de 1,06%. Saíram as compras, fim de semana, feriadão grande, então já escalaram aí para semana, então deu uma subidinha aí na arroba. Na B3, 150,40 com alta de 0,03% em setembro. O outubro, 152,70 com alta de 0,07%. O novembro, 152,40 com alta de 0,07%. E o dezembro, 152,50 sem variação. Então, aí nós vimos 152, tudo na faixa 152, novembro e dezembro, mostrando que provavelmente o segundo giro de confinamento vai atrasar um pouquinho também. Notícias Agrícolas fica por aqui, aguarde que voltamos logo mais com mais informações. Muito obrigado.